Paraná em Rede está de volta.
Uma liminar concedida pela Justiça do Paraná determinou o bloqueio de 27 milhões em bens do ex-governador Beto Richa. O juiz Eduardo Lourenço Bana, da 5ª Vara Federal da Fazenda Pública de Curitiba, quer ao todo apreender 265 milhões de reais de todos os envolvidos na mesma operação.
A Justiça do Paraná decretou o bloqueio de bens do ex-governador Beto Richa e dos deputados Plauto Miró, Valdir Rossoni e de outros 11 investigados na Operação Quadro Negro. A liminar, concedida pela Justiça, determinou o bloqueio de até 27 milhões de reais em bens de Beto Richa. Plauto Miró e Valdir Rossoni também devem ter 27 milhões bloqueados. Somando os bens bloqueados de Richa e dos outros investigados, o valor total passa de 265 milhões de reais. O bloqueio de bens considera eventual dano material, dano moral coletivo e multa civil. Todos foram denunciados em ação de improbidade administrativa, movida pelo grupo especializado na proteção de patrimônio público e no combate à improbidade administrativa do Ministério Público do Paraná. A ação apura desvios de verbas públicas de escola, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação, entre os anos de 2012 a 2015. A ação diz respeito a aditivos contratuais assinados pelo ex-governador Beto Richa, com o envolvimento dos deputados Rossoni e Plauto. As constatações do Ministério Público evidenciam a prática de atos de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Segundo o Ministério Público, Richa alterou o sistema de controle e fiscalização de obras. Ele transferiu competências que antes eram da Secretaria de Obras para a Secretaria da Educação e diretamente para o órgão executor dos convênios de construção, que eram sob a diretoria de Maurício Fanini, quem foi delator na operação. A Operação Quadro Negro investiga desvios de 30 milhões de reais da construção e reforma de escolas estaduais. De Curitiba, Jennifer Santos.
O Ministério Público do Paraná entrou com ações contra o Estado e municípios de Campo Largo e Balsa Nova, que ficam na região metropolitana de Curitiba. O Ministério Público quer que sejam adotadas providências para regularizar questões sanitárias e também de segurança das escolas. Ao todo, 12 ações são contra o Estado, 30 contra Campo Largo e 8 contra Balsa Nova. O promotor de justiça de Campo Largo, Rodrigo Batista Brasiliano, explica que os municípios de Balsa Nova e Campo Largo não aceitaram fechar termos para fazer um ajustamento de conduta. Por isso, as ações foram propostas.
Os termos de ajustamento de conduta foram recusados pelo município de Campo Largo e de Balsa Nova. Não tiveram interesse em assinar o termo. Então, ensejou o ajuizamento dessas ações civis públicas para todos os prédios, todas as escolas que estão sem o alvará do Corpo de Bombeiros e sem a licença da vigilância sanitária, colocando em risco diário tanto os alunos quanto os professores, pessoal do serviço administrativo, serviços gerais. Algumas dessas escolas funcionam em dualidade com colégios estaduais, e por isso os ingressos de ações também contra o Estado do Paraná. Então foram detectadas diversas irregularidades na questão das exigências do Corpo de Bombeiros em razão do cumprimento das normas de segurança e também da regulamentação pela vigilância sanitária, as questões também de normas sanitárias, de higiene.
Hoje também é dia da saúde do bolso, conta corrente ou conta salário? Quais as diferenças entre as duas modalidades? O Jorge Prado explica pra gente.
Saúde do bolso.
Olá, um aluno me contou essa semana que conseguiu seu primeiro emprego. Ele veio todo feliz, passou nas entrevistas, fez os exames médicos e logo em seguida a empresa encaminhou ele para o banco para abrir uma conta salário para receber o seu salário. Porém, ele saiu da agência bancária com uma conta corrente e um compromisso de pagar R$ 19,90 por mês para ter essa conta, para ter o direito de receber o salário nessa conta. E ele veio me perguntar, professor, isso é correto? Não, não é. Desde 2006, nós temos um normativo do Banco Central que garante às empresas conveniadas com as instituições financeiras a proporcionar ao trabalhador uma conta salário. É uma conta que serve exclusivamente para você receber o salário. Ela não permite depósito, não permite você fazer empréstimos, é uma conta isenta. Mas, infelizmente, grande parte aí do sistema financeiro, alguns profissionais, alguns trabalhadores vão até esses bancos e esses profissionais acabam tirando, convencendo o trabalhador não abrir a conta salário e abrir uma conta corrente. Aí ele vai cobrar uma tarifa de R$19,90, vai colocar um cartão de crédito, vai colocar uma linha de empréstimos. Se isso que você quer, ok. Mas se você quer somente a conta salário, quer somente aquele meio para facilitar o recebimento dos seus dividendos de todos os meses, não permita isso. Saiba que é direito seu ter uma conta salário sem tarifa nenhuma. Denuncie no RH, ouvidoria do banco, converse com o gerente. Se é um direito seu, faça que ele seja exercido. Então, conta corrente tem tarifa. Conta salário é isenta. Faça valer os seus direitos. Dúvidas? Mande e-mail para jorgepradoprofessor@gmail.com. Abraço.
Saúde do bolso.
Outubro Rosa é o mês dedicado à luta contra o câncer de mama. Várias ações são realizadas em todo o país. A Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, a AERP, promoveu uma palestra para as colaboradoras, falando sobre os direitos para as mulheres diagnosticadas com a doença.
O tema câncer de mama é bastante familiar para as mulheres. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de mama é o que mais acomete as mulheres no mundo todo. No Brasil, as taxas de mortalidade são elevadas. Dados da Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer mostram que no país são registrados 60 mil casos por ano, dos quais 15 mil acabam resultando em morte das mulheres. Mas até que ponto elas estão bem informadas sobre seus direitos? Foi sobre este assunto que a advogada Valéria Lopes falou com as colaboradoras e associadas da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Segundo a profissional, muitos pacientes com câncer ainda não conhecem seus direitos, que são assegurados por lei.
Eu acho que o mais importante a população entender é que se ela tiver um diagnóstico de doença grave e também de câncer, ela pode ter o auxílio doença se ela contribui pela Previdência Social. Se ela nunca foi contribuinte, se ela é considerada carente, ela pode conseguir através do LOAS. Isso é uma ajuda da Previdência Social de um salário mínimo mensal para aquelas pessoas de renda muito baixa e que estão em estado de necessidade e doentes e não podem se manter.
Uma lei nacional que entrou em vigor em junho de 2006 obriga o SUS a oferecer mamografia gratuitamente para mulheres com mais de 40 anos. No entanto, no Paraná, um projeto de lei aprovado em 2011 pela Assembleia Legislativa garante a mamografia periódica para todas as mulheres acima dos 35 anos, na rede pública de saúde. Na palestra, a doutora Valéria Lopes também lembrou que todo paciente de câncer, independente do tipo e da gravidade, tem permissão para sacar o FGTS.
Se a própria pessoa teve o diagnóstico de câncer ou de uma doença grave, ela pode levantar o seu fundo de garantia, mas também o dependente dela, se estiver doente, também pode levantar esse valor para lançar a mão nesse momento que eles mais precisam.
Todos os anos, no mês de outubro, a AERP promove uma palestra sobre saúde da mulher para as colaboradoras e associadas. A superintendente da associação, Tiziane Pfeiffer, afirma que as mulheres precisam de uma pausa para cuidarem de si.
A importância é ter esse momento de pausa para que nós possamos pensar em nós mesmas. Porque na correria do dia a dia, você cuida do trabalho, você lembra da família, você lembra das suas obrigações com todos, mas não para lembrar de você. E vamos pensar que se a mulher perece, não tem mais ninguém para cuidar da família, dos filhos, do marido, dos compromissos. Então é essa pausa para pensar em você, cuidar de você e ter um pouco mais de acesso a essas informações tão importantes que a doutora Valéria trouxe para nós.
A radialista e associada à AERP, Carol Chabe, diz que além de falar da saúde da mulher, é necessário que a população se informe dos direitos que as pessoas diagnosticadas com câncer têm.
Conhecer um pouquinho também sobre os direitos que as pessoas, né, todos nós temos, tanto do acesso a um exame na unidade básica de saúde, quanto durante um tratamento que é tão difícil, é tão pesado. A gente muitas vezes não sabe dos direitos que as pessoas têm, então conhecer esses direitos hoje foi de extrema importância.
A mamografia deve ser feita a cada 2 anos. Para aquelas que apresentam risco elevado de desenvolvimento da doença, devem realizar o exame clínico e a mamografia anualmente, a partir dos 35 anos. De Curitiba, David Lira.
E com essa reportagem a gente encerra o Jornal de hoje. Espero você aqui amanhã. Um ótimo dia. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.